comunicação, forma-se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Radiola Torresmo, um programa que chafurda em boa música. Eu sou Rafael Saldanha, diretamente de Juiz de Fora. E lá de Brasília, da capital, passando calor, passando seca, estamos com o nosso amigo Ramon Prates. Diga olá, Ramon.
Olá, pois é, tá, o calor tá complicado, né? Tá,
como diria
tá
o grande poeta Bola de Fogo, o calor tá de matar.
Grande. Já começamos bem já o programa.
E para você que está caído aqui de paraquedas, você não sabe o que é o Radiola Torresmo Drops, a gente aqui escolhe dois discos, podem ser dois discos novos, podem ser discos antigos, podem ser discos que a gente gostou, pode ser discos que a gente não gostou, mas que a gente quer fazer alguma reflexão em cima, e a gente traz aqui para discutir sem prévia preparação. A gente não combinou nada, e a gente dá as nossas impressões sobre o disco que o outro indicou. E nessa semana começamos com um disco que eu escolhi para Ramon ouvir. Não sei se Ramon já conhecia esse álbum. Estamos falando do disco de 2009 do rapper Rodrigo Hoje, que se chama Crônicas da Cidade Cinza. Diga lá, Ramon, quais foram as suas impressões sobre esse álbum?
Você falou 2009, é de 2011, não?
Não.
Segundo o Spotify e o Wikipedia, é 2011.
Deixa eu conferir aqui. Lançamento dia 1º de outubro de 2009.
Então tá errado, tanto no Wikipedia quanto no Spotify. Aí, ó. Fica aí a denúncia, já começa com denúncia. Já.
Mas pode ser que esteja errado no Google também. Mas sempre pode ser. Mas diga lá, o que você achou?
Vamos lá. Eu já devo ter falado isso talvez em outros programas, que eu não sou grandes fãs de rap, hip hop, mas dentro desse gênero sempre tem coisas que interessantes quando misturam com outros elementos, quando fazem umas coisas assim que conseguem fugir dos clichês do gênero. Esse disco de Rodrigo Hoje, como é que é? Hoje mesmo que fala?
É Hoje.
Hoje é porque é Hoje aí, né?
Pode ser. Mas eu sempre ouvi Rodrigo Hoje, mas mais uma vez, a gente está na época da pós-verdade, das fake news, pode ser tudo uma grande ilusão.
Pode ser Rodrigo ontem, né? A gente não sabe, né? Rodrigo amanhã, enfim,
na verdade,
piada cretina.
Na verdade, o que eu vi aqui que me surpreendeu é que, na verdade, Hoje é Rodrigo Hayashi.
Olha aí.
Hoje é o nome artístico dele.
Olha aí. Mas sim, é um disco que eu achei que ele tem coisas interessantes, outras coisas que ele meio que é assim, um funcional do... Assim, segue a cartilha bem de um disco de rap, hip hop, e isso não é uma crítica, porque para mim, a gente já discutiu outros programas, né? Para mim, ser o feijão com arroz não é um problema. Ele começa, né, meio assim, com uma pegada que parece que vai ter um negócio de samba, depois ele meio que deixa isso pra lá e...
Na verdade é uma vinheta, né?
Isso,
exatamente. Na primeira faixa.
Isso. As músicas eu achei que ele segue bem, assim, algum sample, alguma coisa que dita a música toda, e aí vem a batida, as letras do rap. O que eu achei interessante do disco é a pegada meio... urbana, não necessariamente, que às vezes é meio, entre aspas, clichê, né, do rap brasileiro, de ser necessariamente da favela. Ele tenta, pelo que eu entendi, ele é um disco não necessariamente falando do que acontece na favela, mas do que acontece na cidade de São Paulo como um todo. Ele reclama, seja, fala do trânsito, da questão de como é trabalhar e tal. Isso eu achei interessante, porque às vezes é bom você ter eu sempre falo isso mais no cinema do que às vezes em música, mas em música isso também funciona, que é tipo você ter um olhar de outras pessoas, de outras experiências, de outro, de vidas que são totalmente diferentes das suas, né? Quando você pega, sei lá, um disco lá do Racionais MC, que bombou, né, no início, no final dos anos 90, era tipo, era a realidade dos caras, e pra gente que é tipo classe média, não sei o que, aquela realidade ali é um
negócio distante meio, da nossa realidade.
Distante, mas isso não impede que a gente enxergue aquilo com esse olhar de empatia. Eu achei, o que eu achei interessante desse disco é que, no contexto dele como geral, obviamente tem algumas variações, é que ele é de um, assim, mesmo tanto uma pessoa que seja um trabalhador mais da classe operária, quanto a galera classe média, talvez consiga se identificar com o disco, porque tem coisas mais, entre aspas, universais, digamos assim. A não ser que seja aquele tipo de pessoa que o cara é trabalhador, mas ele acha que é empresário, que acha que tem essa galera...
Faria Lima.
É, tipo isso. Ou às vezes nem isso, às vezes o cara que trabalha de Uber, que o cara tá num trabalho precário, mas ele acha que ele tá, tipo...
Empreendedor de si mesmo.
Isso. Não, às vezes a galera, os caras criam, tem uma galera que faz umas coisas meio megalomaníacas, mas quando ele continua sendo um, entre aspas, um fudido, que é tipo, o cara aluga um carro, aí bota uma outra pessoa pra trabalhar pra ele, não sei o que, blá, blá. Ele tá, acha que tá fazendo um grande negócio, mas tipo, não, man, você continua sendo um peão que tá trabalhando pra uma corporação grande, só sendo mais um fudido. Mas assim, aí resumindo, o que me pegou mais no disco foi mais as letras do que as músicas em si. É, e aí, como foi meio que um, entre aspas, uma pegadinha sua, você botou um dos primeiros discos dele, eu comecei a ouvir também o disco mais recente dele. Fazendo a óbvia comparação, eu já acho que aparentemente no disco mais novo, você já vê essa evolução sonora, e assim como outros artistas, até o próprio FBC, que a gente já comentou aqui, MC, dessa galera assim, você já vê que com o passar do tempo ele já se sente mais à vontade de explorar outras sonoridades, coisas do tipo, e aí ele consegue fugir do clichê do feijão com arroz do hip hop. Mas é bom você ouvir esse primeiro disco, você entender de onde o cara veio, blá blá blá, e foi um disco que eu achei, não é um disco que eu ouviria normalmente, mas foi um disco que eu achei bem interessante, apesar de que não ter achado que ele tem, assim, nenhuma música eu fiquei assim, tipo, nossa, isso aqui é tipo, porra, eu nunca tinha ouvido isso dentro desse universo. Mas ainda assim são músicas que são, você já vê a qualidade, tanto no som, né, quanto nas letras. Mas me conte aí, então, quais as suas impressões desse disco.
Então, vamos lá. Algumas coisas que eu acho que me chama atenção no Rodrigo hoje é que ele é embora ele não seja nem tão mais velho do que os rappers atuais, ou talvez ele seja mais velho, mas, enfim, ele é um cara da nossa geração. Ele, se eu não me engano, ele é de 80. Então, assim, ele tem uma pegada um pouco mais madura nas letras dele. Tenho ainda uma crítica, mas não tem uma revolta juvenil. Eu acho que ele consegue elaborar as críticas dele, as falas dele, de uma maneira muito interessante. E eu acho que mais do que a questão musical, no sentido, as batidas, eu concordo com você, seguem bem o roteiro de um disco de hip-hop nacional, o que para mim não é problema nenhum, eu gosto desse tipo de coisa. Mas eu acho que o Rodrigo hoje tem uma coisa que eu acho bem interessante, que é o flow. O flow é a maneira como a pessoa, a gente usa isso no hip hop, é a maneira como o cara, ele coloca em cadeia as rimas dele, seria uma espécie tipo, de um andamento, de um ritmo da fala dele. E o flow do Rodrigo hoje, para mim, é muito único. Ele é um cara que eu reconheço muito fácil quando ele está numa faixa. Tem um flow clássico, um flow que, mais uma vez, ele é clássico por um motivo, ele é um clássico porque funciona, mas o dele foge um pouco disso. E ele faz umas rimas que fogem um pouco desse flow. Você falou que não tem nenhuma música que te chama. Eu pirei nesse disco da primeira vez que eu ouvi Eu Me Perdi na Madrugada. Para mim, aquilo ali é porque ela é uma música que fala de um rolê, meio roubado, que o cara tá, E a música tem mudança de andamento, a base troca, coisa, tem rimas. Para mim, porra, tem uma hora que ele fala. E eu ali no Rally Rola das Tchecas. No Tchaca na Butchaca, o Rally Rola das Tchecas. Essas minas são punk, são levadas da breca. Pô, isso é bom demais. É porque ele é cheio dessa coisa, ele tem um certo humor na coisa dele. E que hoje a impressão que eu tenho, e posso estar falando uma bobagem, porque não tô tão próximo assim do mundo do hip hop, é que é um cara que me parece que ele é muito mais valorizado dentro dos próprios circuitos de artistas do que pelo público. Eu acho que ele fica passando meio por baixo. E aí você comentou do disco mais novo dele e que você viu uma certa evolução, né? Qual que é o nome? O disco é Aleatoriamente, não é? Ah, não, é só
Acho
Aleatório.
não
Não,
é.
Aleatoriamente, é Aleatoriamente mesmo. O disco dele novo. E esse disco, ele tem uma mudança musical, que a produção desse disco é do Kiko Dinucci. Kiko Dinucci, que é do Metá Metá. E que está indiretamente ligado à maior parte dos artistas interessantes. Igual eu falei, acho que uma vez já do Rômulo Frois, esses caras que estão fazendo coisas interessantes nos bastidores, o Kiko Dinucci é um desses caras. E eu acho que ganha uma riqueza ainda. Eu gosto dos quatro discos que ele tem lançado como disco solo, né? Eu acho os quatro muito bons. Esse do Crônicas da Cidade Cinza, para mim, ele talvez tenha uma coerência, uma coesão maior de temática. Ele é um disco que, como você falou, o título já diz, né? Crônicas da Cidade Cinza, e ele vai tudo sobre São Paulo, e tem toda uma lógica seguindo ali. Os outros não têm tanto isso, mas ainda assim são muito boas músicas. E é um cara que, ao contrário de você. Quando eu não tenho nada para ouvir, muitas vezes é um dos meus discos de escolha. Aquele disco assim, pô, tempo que eu não ouvia o Crônicas, tempo que eu não ouvia o Rá, então eu coloco o Rodrigo hoje muito, porque, para além de tudo, esse flow, ele me, sei lá, ele de alguma forma ele me acalenta, vamos colocar assim. A própria sonoridade da fala, ela me causa uma sensação boa, vamos colocar dessa maneira.
Beleza, concordo com o que você falou dessa definição de maturidade. Achei interessante, acho que essa define bem assim, as letras dele. Acho que talvez por não ter nenhum extremo disso, da questão da revolta, né, a juvenil, coisas do tipo, e também nem tanto pop, aí talvez isso justifique o fato do que você está falando, que às vezes é mais reconhecido dentro do próprio. Para os próprios artistas do que entre o público, que talvez para o público, que a gente vai falar mais até no segundo bloco, talvez às vezes quer mais essa coisa mais imediatista, coisa pop, sei lá.
É um disco que eu acho que ele vai ganhando cada vez que você vai reescutando ele, você vai pegando detalhes. Eu concordo com você que talvez ele não seja um disco tão radiofônico. Não é um disco que casa tão bem e assim, tanto que não é um grande sucesso de rádio. É um disco que tem seus momentos interessantes mas não estoura. E às vezes é bom não estourar.
Sim. Mas às vezes nem sempre dá para explicar essa questão do estourar ou não, porque se a gente for pegar o que eu já falei aqui do Racionais MC, tipo, as músicas tinham 10 minutos, só tinha uma pegada pop bem menor e estourou, né? Então, assim, às vezes tem um momento, tem outro. Era outra época, né? Não tinha internet, blá blá blá, enfim.
Aliás, não sei se a gente já falou disso aqui no programa, para quem não ouviu isso ainda, ou melhor, para quem não viu, na Netflix tem um documentário sobre Racionais que é só obrigatório. Tipo, se você gosta, você não precisa gostar de rap. Se você gosta de música, vê esse documentário do Racionais que é muito bom.
Acho que tem texto sobre ele na Pocilga, acho que Xarops que escreveu. Tá na minha lista de infinita de coisas para assistir.
Mas e aí, diga lá para mim, então, qual que é a sua avaliação de Crônicas da Cidade Cinza de Rodrigo hoje?
Hoje eu vou usar a Bela Saldanha
Venha, você sabe que é melhor, você sabe que.
só para botar aí uns 700 gramas de bacon aí para passar de ano na escolinha do Dr. Saldanha aí, feliz, mas sem entupir muitas artérias.
Rapaz, dessa vez, assim, lógico que a gente tem uma variação ainda, tá no limite do aceitável, mas eu coloco esse primeiro disco uns 800 gramas. E eu acho que não tem nenhum dos discos do hoje que eu daria menos de 750. O novo, eu acho que é pelo menos uns 820, porque é um disco mais encorpado, mas é um artista que vale a pena sempre estar de olho. Sempre, eu acho que eu já falei isso uma vez sobre Tom Zé aqui, que todo disco do Tom Zé vale a pena ser ouvido pelo menos uma vez. Que mesmo que não seja uma coisa que você vai gostar pra caramba, traz ali ideias. Então os discos do hoje trazem ideias que são interessantes e que eventualmente você pode gostar, como eu gostei de algumas dessas ideias.
Então, muito bem, vamos seguir então com...
Na mesma lógica?
Com o nosso segundo disco do programa, dessa vez o disco que eu trouxe, não vou contar ainda se que a gente falou no início, né? Pode ser disco bom, pode ser disco ruim, pode ser disco que por algum motivo a gente quer falar a respeito, e esse disco é o disco pop do momento, tá aí, quebrou as barreiras da internet, vários recordes de maior quantidade de execuções, no menor tempo, no Spotify, não sei o que, não sei o que, que é o terceiro disco da cantora Luísa Sonza, chamado Escândalo Íntimo. E aí, Saldanha, esse bloco promete, me conte aí o que é que você achou desse disco.
Então, eu tenho plena consciência que você colocou esse disco para eu descascar. E aí eu vou falar que não, como diria Thor, digo-te não. Porque eu vou contextualizar, eu não sou um grande fã, muito pelo contrário, eu acho a Luísa Sonza um hype bem desmedido pro que ela é, pro talento que ela apresenta. Acho, mesmo dentro do gênero pop, pobre. Eu acho aquela música das cachorrinhas uma merda, vamos colocar assim, que é do disco anterior e que tinha clipe e coisa e tal. É uma cantora que ela tem uma ascensão muito ligada a redes sociais. Então, TikTok, as músicas dela têm uma coisa que é uma cara de TikTok. No entanto, esse disco, Escândalo Íntimo, é um disco grande, é um disco compridão. E a impressão que me dá é que ele é um disco que tem lado A e lado B. E que no lado A, ela fez aquilo que se esperava dela. São as músicas que são feitas, músicas bem na parte da pop, bem no modelo que tal, provavelmente. E eu estava conversando isso com o Rafael Salimena, um abraço para o Rafael Salimena, e ele estava falando comigo que viu uma entrevista dela, que ela tem um poder de gerência sobre a carreira dela muito pequeno. Ela, basicamente, ela obedece o que a gravadora manda ela fazer. E aí, a primeira parte, a primeira metade do disco, e tem um problema aí nessa primeira metade, talvez eu não esteja sendo totalmente, como é que eu posso falar, totalmente preciso, e eu vou explicar depois por quê, mas essa primeira metade é uma parte bem pop radiofônico. A segunda metade, me parece que deram um pouquinho mais de espaço para ela fazer outras coisas. E aí a própria música que ficou famosa, que é a música do Chico Moedas lá, embora eu ache, eu não posso falar isso por uma questão de jurídica, mas enfim, é a história estranha, a história jurídica. Ué, vai que me acusam de qualquer coisa aí, mas eu acho estranha a história. Eu acho, tem uma coisa que eu acho bem interessante, que ela expor o término de namoro dela no programa da Ana Maria Braga, né? E quando a gente vai ver o disco dela, ela tem algumas vinhetas que ela chama de interlúdios no disco dela. E aí vamos lá, a primeira se chama tem Todas as Histórias, aí tem outra que é De Amor, e aí a terceira é Dão Errado. E logo depois tem uma música com Duda Beat chamada Ana Maria. E por acaso ela declarou ao mundo o chifre que tomou no programa da Ana Maria Braga com a Duda Beat. E aí a gente pensar que todas as histórias de amor dão errado, Ana Maria, é a frase que está no disco e que é um prenúncio do que ia acontecer, talvez um pouco de coincidência demais para o meu gosto. Mas não é disso, a gente não está aqui para falar do programa do Nelson Rubens, a gente está aqui para falar do disco. E, cara, eu te falo que nessa segunda parte, lógico que ela não vai virar uma artista super elaborada nessa segunda metade do disco, mas me parece ela um pouco mais solta e um pouco mais interessante. Sei lá, a partir da... Não sei se o corte é tão fechadinho assim, mas começa a ter, tipo, no final do disco, músicas que não eram tão formatão de rádio. Mas, devo dizer, tem um problema aí nessa minha análise, que das 24 músicas, 24 faixas do disco, eu não pude ouvir pelo menos 6 faixas desse disco, porque não estão disponíveis no Spotify. Então, assim... É muito estranho um artista que... eu entendo, por exemplo, quando você pega a discografia do Tim Maia e algumas faixas não estão... Assim, porque, pô, acordos de gravadora lá atrás, coisa e tal, que hoje em dia vira um embrólio político, um embrólio jurídico que você tem que resolver. Agora, pô, você já lança o disco com 6 músicas dele, 1/4 do disco indisponível na principal plataforma de música? Pô... É estranho isso, ou você lança inteiro ou você não lança, lança em outra plataforma, é esquisito, enfim.
Eu não lembro se quando, eu tava observando esse detalhe agora, eu não lembro se logo quando saiu, se essas músicas já
estavam... Eu ouvi no dia.
Ah, eu não sei qual é a piada, não. Mas é uma música, tem uma aqui que é com Kai Black... E a outra música... Não, as outras músicas são ela solo, não sei qual é o...
Não, uma dessas vinhetas tá bloqueada, não sei por quê.
Enfim, coisas da música moderna, mas realmente o que você falou, isso não faz sentido nenhum. Mas você falou aí dizendo que a minha intenção era fazer com que você descascasse o disco. Não, a minha ideia era justamente pegar esse disco para mim, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. É um disco, se você me perguntasse como você definiria a música pop brasileira ou até mundial em um disco, eu diria, ouça esse disco aqui que você vai entender o que está acontecendo no mundo de várias formas, seja tentar entender essa coisa da influência das redes sociais, tentar e esse negócio de ter usado, dela ter usado a questão lá de ir no programa de Ana Maria Braga, é isso, já deve ter com certeza o que você falou da influência da questão da gravadora, que é justamente para tentar fazer com que ela saia da bolha, porque acho que, não sei se a gente já falou sobre isso aqui no Radiola, e com o avanço da internet, que na nossa época de mais de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, era tipo assim, você só sabia que na sua cabeça, assim, você só sabia, aqui no Brasil principalmente, que um artista era famoso, conhecido, se fosse tocar no Domingão do Faustão, ou esses programas assim, de auditório, Domingo Legal, coisas desse tipo. E aí agora com a internet, aí você vê uns artistas tipo, como a Luísa Sonza, Jão, Marina Senna, uma galera que tipo, tem não sei quantos milhões de seguidores nas redes sociais, lança um disco bomba, mas se você perguntar para seu pai, ele não sabe quem é, entendeu?
Aí... A geração anterior, a televisão era um elemento de legitimação do sucesso muito forte. Sim, e que sim, agora não necessariamente passa por ele. Acho que a gente chegou a falar disso, sim.
Sim, sim. Tanto que dia desse mesmo, meu pai veio falar comigo, porque quem é essa cantora aí que tá esgotando os ingressos aqui no Brasil, que acho que ele viu na Folha de São Paulo, tá de Taylor, não sei o quê. Eu falei, Taylor Swift. Eu falei, é porque você... Ele, como é que pode, tipo, eu nunca ouvi falar dessa cantora e tá vendendo não sei quantos mil ingressos aqui no Brasil. Eu falei, meu pai, o nome disso é internet. Você não conhece, mas milhões de pessoas conhecem, faz parte.
Já que a gente já saiu do da Luísa Sonza total e tá falando de Taylor Swift.
Mas eu ainda tenho que falar do disco. Vai espaço seu parênteses.
Comentar para ela que Taylor Swift, recentemente, nas últimas 3 semanas, atingiu um público novo, né, e ganhou notoriedade porque ela está namorando o tight end do Kansas City Chiefs, meu time de futebol americano. Ela está namorando Travis Kelce. E aí começou ela vai em todos os jogos e tal, e eu vi uma vinheta muito boa que era explicando o básico de futebol americano para Swifts que vão começar a acompanhar o futebol americano por causa dela. E aí no final ela explica para quem é fã de NFL quem é Taylor Swift. Então é muito bom, assim, como é que são universos completamente não alinhados que, por um acaso do amor, talvez, tenha se aliado.
Sim. Aí voltando para esse disco, a Luísa Sonza, eu só conhecia de nome, nunca tinha parado para ouvir disco dela. Esse é o primeiro disco que eu paro para ouvir, então nem posso fazer esse comparativo com os anteriores para saber dizer se houve alguma evolução musical ou não. Eu concordo com a sua análise, não senti necessariamente que o disco tem essas duas, tipo um lado A ou um lado B, mas eu percebi que nesse disco ela abraça mais gêneros, mas ela consegue de alguma forma manter uma coesão, assim, tem umas músicas que parecem ser mais rock, outras mais baladinha pop, umas que chegam até próximo de um sertanejo sofrência, mas mantendo ainda o pé dentro do universo pop. E uma coisa que eu acho interessante do disco são as letras, que apesar de que eu fui ver que ela não é a compositora das músicas, mas aí eu vejo que as pessoas que estão junto com ela são brilhantes, aí eu vou contextualizar dentro do universo Luísa Sonza, é porque eu ouço o disco e o disco é tão bem realizado e que ele parece genuíno, parece que são realmente coisas assim, ela falando de coisas de liberdade sexual, assim, que ela fala talvez de uma maneira que pareça genuína e não necessariamente tão explícita, tipo funk carioca, coisa desse tipo, assim. É tipo mostrando que a mulher pode também dizer que só quer ir lá e ela até nem chega a usar a palavra, mas que ela só quer. Ela também tem o direito de chegar lá para um cara e só quer foder e pronto, mas ela também se apaixona, blá blá blá. Então, assim, por isso que eu acho que esse disco, tanto para o lado bom ou lado ruim, entre aspas, ele define bem, assim, a música pop. Eu acho que ela, inconscientemente ou não, você pergunta qual é a voz da geração, da internet, da classe média e tal, pronto.
Brasileira.
Eu acho que ela representa bem nesse sentido.
Uma coisa que me chama muito a atenção, e eu não sei se é proposital ou não, provavelmente não, é como os clipes dela são ruins. Os clipes dela são muito ruins. Às vezes até com uma produção, mas é de um mau gosto. E assim, o último agora que o pessoal caiu de pau na internet, que é um clipe, a música acho que é Dona Aranha, e que ela tá no teto de cabeça para baixo, mas o cabelo não segue a gravidade.
Eu vi esse meme.
Cara, é de um amadorismo, mas assim, às vezes eu fico pensando, porra, pode ser proposital, porque isso puxa conversa, isso puxa o sim, outro lá do campo de morangos também, que é uma metáfora muito, como que eu posso falar, muito pouco sutil sobre transar menstruada. Porra, não sei. Numa geração que a nossa geração musical, que tinha uma coisa de um cuidado visual que muitas vezes ultrapassava o musical, tem bandas inteiras que faziam clipes para que as músicas eram as bostas, mas os clipes eram assim. Eu não sei, eu acho um pouco desleixado, mas é porque, sei lá, você precisa de 15 segundos para passar no story, né?
Essa questão de clipes aí é um outro programa só do Radio Lente, pode fazer só sobre essa questão de clipes, que deve ter uns 15, 20 anos que eu dificilmente vejo clipes, né? Tanto que eu até já fiz essa piada que tem uns artistas que eu só ouço os discos, aí depois, vou dar um exemplo bem aleatório, aquela banda Block Party, quando lançou o disco, não sei o que, eu ouvi e tal, aí tempos depois eu, ah, o vocalista é negro, ah, nem sabia disso, proceder, tipo, nem eu vejo a cara dos artistas, e na época não tinha nem um Spotifyzinho pra eu ver a fotinha, né, então eu só baixava MP3, eu via, ah, tá, ok, legal, gostei, ah, é, depois o cara é negro, eu faço a piada que eu sou da época que eu entrava no YouTube e ia procurar lá, minha banda favorita, Smashing Pumpkins, aí você procurava, tinha 10 resultados. E aí, nossa, tem muita coisa aqui, eu nunca vou conseguir ver isso tudo.
É foda, mas assim, eu acho que a gente, embora as redes sociais, a gente tá falando de redes sociais, mas é basicamente, hoje em dia, a gente tá falando, para esse fim, a gente tá falando de TikTok. E embora elas sejam audiovisuais, não tenho com cuidado tanto quanto era, por exemplo, no YouTube, porque a coisa é feita para o consumo rápido. Então você não precisa ficar esmerilhando aquela imagem, não, porque o negócio tem que ser impactante, tchau. Não sei se eu gosto disso, mas isso pode ser só um papo velho.
Não, assim, a influência da rede social, dos streams de música, eu até li uma reportagem na Folha de São Paulo essa semana falando disso, né? Artistas, fala da Luísa Sonza, Anitta, Pabllo Vittar, tem diversas, aquele disco que a gente comentou de Pabllo Vittar, tem, sei lá, 20 músicas e o disco tem 20 minutos, então é mais rápido que o Ramones, nem o Ramones conseguia fazer umas músicas assim tão rápidas, e acho que essa música mesmo é a Campo de Morango, acho que tem 1 minuto e 30 segundos, e acho que já começa no refrão, então assim, que é por causa o serviço de streaming tem essa vantagem que, você pode ouvir o artista que você quiser, mas também, por outro lado, a demanda é tão forte que, tipo, você tem que convencer o jovem ouvinte.
A pessoa ficar, né?
Tipo, em 10 segundos a pessoa não for conquistada, pronto, ela dá ela pula a música. Então, tipo, a música já tem que já chegar, pé na porta, soco na cara, senão...
Olhei aqui, 1 minuto e 16.
Pois é. Então tem... Aí, por isso que eu vou repetir mais uma vez essa frase. É o lado bom e o lado ruim. Você é o disco que define a música pop hoje pro lado bom e pro lado ruim, mas é a realidade, infelizmente. E só para fechar, eu tava falando da questão de ser genuína, né? Aí eu comparando com outra artista pop brasileira que a gente não cansa de falar, que é, por exemplo, Anitta. No início eu achava ela muito mais autêntica do que ela é hoje. Então, por exemplo, a Luísa Sonza, eu ainda compro a ideia de que ela é uma cantora pop que está falando as verdades da vida amorosa dela, por mais que, obviamente, vai ter esse marketing, esse negócio da Ana Maria Braga, não sei o que, não sei o que. Eu ainda acredito que aquilo ali é razoavelmente genuíno. Enquanto a Anitta, a gente já acha que já está um produto pop que já saiu do... Já entrou em outro patamar, já.
Apelando para teorias da comunicação e tal, tem um autor, que é até antigo, que é o Edgar Morin, que quando ele vai falar sobre os olimpianos, né, sobre essas figuras que ocupam esse imaginário, esse lugar das vidas que todo mundo quer acompanhar, a vida pessoal é parte do produto. Então, o fato dela ter surgido num casamento com o Whindersson Nunes, e porra, pelo menos o disco dela é bem melhor que o dele, pelo amor de Deus. Eu acho que o disco dele...
O Whindersson Nunes é cantor também? Né? Comediante, alguma merda?
Então, assim. Ele fez um disco de rap com o nome de Lil Wind. Eu acho que é o pior disco que eu vi esse ano, talvez. Desse ano. Mas assim, é parte do produto. Essas polêmicas são parte da história toda. Por isso que eu falo assim, mas se for fake toda a história do Chico, coisa e tal, tá no jogo, tá valendo. Porque é parte do produto. É uma dramaturgia sem... tem o spoiler de que aquilo ali é de mentirinha. É tipo WWE.
Sim. Talvez, assim... fazendo comparação com outras artistas, não necessariamente brasileiras, sei lá, talvez Shakira seja um pouquinho mais, como dizer, disfarça um pouquinho mais, assim, nas músicas, né? Tipo, você vai ver, tem Obviamente ela tá lá criticando o ex, blá blá blá, tem as alfinetadas assim diretas, mas se você não conhece a história, você só ouve a música e ah, tá, ok, beleza. E talvez nesse caso da Luísa Sonza, aí ficou um pouquinho mais
E
não tão sutil, digamos assim.
é muito louco uma galera, tipo, jovem. Eu não vou cair no clichê de falar que jovem é emocionado, porque eu acho ótimo as pessoas serem emocionadas, mas, tipo, falando assim, não, porque não acredito mais no amor. Cara, os caras tinham 3 meses de relacionamento, tem 20 e poucos anos, bicho, tem tanta vida ainda pela frente, mas hoje eu tô muito velho amargo. Vamos lá, vamos falar das considerações. E
Então
eu acho assim.
conte aí quantos bacons e as considerações finais aí
Eu
do
acho
escândalo íntimo.
um disco de 770 gramas. É um disco que, olha, eu achava que ia ser muito pior. Eu já tinha ouvido, quando você indicou, eu dei um sorrisinho que eu falei assim, não é, talvez as pessoas achem que ele vai muito mal, mas ele não vai tão mal assim, ele vai bem. Não é insuportável de ouvir, não é doloroso de ouvir, talvez alguns pontos, eu acho que principalmente os pontos que são feitos para irritar. As músicas de trabalho, como a gente falava antigamente,
É o símbolo, né?
elas são fracas, elas são chatinhas, mas o disco tem outras coisas interessantes. Então, é 770. Não sei se eu fico ansioso para o próximo trabalho dela, mas também não vou torcer completamente o nariz, não.
Essa questão dos até essa questão dos singles também mudou, né? Que é tipo na época da MTV, né? 20, 30 anos atrás era tipo você tinha que sempre lançar um disco, um clipe novo, um single novo para manter seu disco para as pessoas lembrarem que seu disco existe, né? E hoje, na verdade, você lança um disco de 10, 15 músicas, mas antes deve ser lançado, você já lançou uns 5, às vezes até metade do disco como single. Então, tipo assim, o trabalho final da divulgação do negócio é o lançamento do disco. Agora lançou o disco, fica aí mais uns meses, pronto, aí esqueceu, não. Esqueceu que lançou o disco. Isso é meio bizarro, mas faz parte.
Eu acho que talvez o disco hoje em dia ele seja mais um produto para introduzir para turnê, que
Sim.
ele fecha, tipo, geralmente quando tá tendo uma turnê de um disco X e vai lançando singles, essas músicas vão sendo inseridas no show, quando lança o disco fala assim, ok, trocou a turnê, trocou, agora não é mais a turnê do disco tal, agora é a turnê do Escândalo Íntimo, então eu acho que tem esse papel de marco.
Sim. É, e aí também já é outro programa que se a gente for falar dos artistas que eu vou usar a palavra sendo irônico, de vanguarda, tipo os sertanejos, que é tipo, tem, ou até lá na Axé Music, lá em Salvador, que nem se, tem uns artistas que o cara nem se dá o trabalho de ir num estúdio gravar um single novo. Pega uma música, versão ao vivo aí no show e foda-se, joga na rádio e pronto, é o single esse aí. Eu sou vanguarda, esse negócio de lançar disco é coisa dos tiozão, então vamos seguir, já estava à frente do nosso tempo. Mas as minhas considerações
Por
finais aí
favor.
do Escândalo Íntimo é um disco que me surpreendeu, é um disco que eu ouço e claramente não é um disco feito para mim, mas como fã de música pop eu consigo enxergar o que ele tem de positivo, e ele me surpreendeu bastante. Depois eu até fui ouvir outros artistas pop que é da modinha da internet que bombam e você não sabe. Eu fui ouvir também o disco de Jão, que até esses artistas são tão num nível tão surreal assim de sucesso que acho que eu fui ver esse Jão, acho que eu olhei o Instagram, alguma coisa assim, aí tinha show em Brasília, abril. Aí eu, poxa, já tocou, né, aqui em abril, né, que pena, não dá para ir pro show. Aí depois que eu me toquei, não, menta, já tá vendendo ingresso para abril de
Abril de 2020,
2024.
caraca, bicho.
Essa Luísa Sonza, acho que tem, não sei se acho que tem show marcado aqui em Brasília para janeiro, para tipo daqui a uns 3, 4 meses. Então, assim, é um negócio que é justamente isso, tem essa bolha dos jovens que ouve esse negócio que você nunca ouviu falar, mas tá lá no show, todo mundo cantando junto, nível da época do Los Hermanos, assim, sabe que a galera sabe todas as letras, coisas desse tipo. Então, o que me surpreendeu no disco é isso, é que ele representa, assim, o momento da música pop atual, essas questões de música de menos de 2 minutos, a questão da liberdade sexual feminina, mas também não ter medo da sofrência, não sei o quê, o que é que os jovens, como é que os jovens pensam hoje, pronto. Então, eu sei o disco de, principalmente talvez as meninas, né, as mulheres, porque homem, acho que ainda continua sendo uma desgraça. Então, aí por esse conjunto da obra mesmo, aí eu vou, a minha nota vai além não só dessa parte da música, que acho que como música pop ela é um disco competente e tal, não, é o que você falou, não, assim, não tem nenhuma música muito sofrível, é um disco bem produzido, bem feito, e que para se eu nunca ouvi falar de Luísa Sonza, não conheço as redes sociais, não sei as histórias dela, eu ouço e parece assim genuíno, é como uma mulher de 20 e poucos anos pensa e parece interessante, aí por causa de todo esse contexto eu vou dar uma nota aí usando o contexto, a tabela Pocilga dessa vez, um 4 bacons aí, porque realmente me surpreendeu.
4 bacons, olha só. Então
É,
poderíamos converter por 8, quase 800 gramas.
um pouquinho maior que a sua, pô, tá? Se não for no, se não for na, se for na aquela balança de aquelas balanças de
De
farmácia
pezinho?
antiga, não, aquelas que é um ponteirozinho, não é digital, ia dar mais ou menos quase o mesmo peso, pô.
Mas
É
é
tipo
isso.
assim, se você tiver de sapato ou se você tiver de sandália, dá essa diferença, assim.
Caraca, você compra o bacon de sapato? Eu não sei, enfim, enquanto a gente discute essa questão gastronômica curiosa aí, a gente vai se despedindo e lembrando que a gente volta semana que vem com outros discos e a gente traz outras análises. Vocês podem participar, mandem suas impressões, gostaram, não gostaram, acharam que a gente está falando bobagem. As nossas redes sociais estão por aí. E é isso, beijos e tchau.
Falou, galera. Até mais.
Isso é tudo, pessoal.